Talento em Foco.
Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Olá, sejam bem-vindos. Começa agora o programa Talento em Foco, o programa onde você confere dicas para conquistar, manter e se desenvolver no mercado de trabalho. Eu sou Bárbara Carvalho e eu estou aqui na companhia da mentora de capital humano e idealizadora do programa, Érica Lotz. Tudo bem, Érica?
Tudo bem, Bárbara? É uma alegria estar aqui com vocês. Como vocês podem perceber, hoje é um programa só de meninas.
É um programa power,
é um programa que trata de empreendedorismo feminino e por isso nós estamos aqui com duas convidadas muito, muito especiais. A Tatiane Monteiro, a Kelly Lotes, elas são diretoras da Aula em Foco. Muito obrigada por estarem aqui conosco e compartilhar conosco toda essa questão do empreendedorismo feminino, os desafios, como é que é ser uma mulher empreendedora aqui no nosso país. Sejam muito bem-vindas.
Obrigada, gente. Muito obrigada, Bárbara. Muito obrigada, Érica Lotes, que tem o mesmo sobrenome que eu. Apesar de eu ser mais parecida com a Bárbara, gente, eu sou irmã da Érica. E obrigada pela oportunidade de estar aqui falando sobre um tema que para a gente é tão precioso.
Eu também queria agradecer, né, o convite da Bárbara, da Érica. É um prazer poder estar aqui falando um pouquinho da nossa empresa, o que a gente faz, né, dos perrengues que a gente passa, mas também das alegrias que a gente tem, né, porque tudo na vida tem esses dois lados, né? Então é um prazer poder estar aqui conversando com vocês e falando um pouquinho da nossa experiência.
Muito bem, e esse tema, ele é um tema muito relevante, porque o empreendedorismo feminino, ele tem assumido um protagonismo cada vez maior nesse país. Nós estávamos olhando aqui uma pesquisa rápida. O empreendedorismo feminino, olha, para se ter uma ideia, segundo pesquisa realizada pelo Sebrae, entre 2014 e 2019, o aumento do número de mulheres que decidem abrir o próprio negócio foi de 124%. E esse movimento feminino, ele cresce assim a olhos vistos, né? Sobretudo a questão da pandemia. E o que é muito interessante nessa pesquisa também é que 45% das mulheres empreendedoras no nosso Brasil, elas respondem por toda a entrada financeira dos seus lares. E nós vimos também um outro detalhe, que temos 25 milhões de empreendedores homens no Brasil e 24 milhões de empreendedoras mulheres. Então, notem, né? As mulheres estão indo cada vez mais à luta, estão protagonizando, estão colocando para lá o vitimismo de uma situação econômica, financeira, estão colocando a criatividade para quebrar. É isso aí. Então, vamos lá, eu gostaria que vocês apresentassem a Aula em Foco, dissessem o que, que é, como é que ela começou, de onde surgiu, surgiu de necessidade, surgiu porque vocês tinham muito dinheiro para investir e vocês resolveram investir na Aula em Foco, ou foi empreendedorismo por necessidade? Contem um pouco como é que surgiu e se vocês mantêm a ideia original da concepção da Aula em Foco.
Tati, você vai ou eu vou? Bom, então, gente, a Aula em Foco, dizem que quando a gente decide ter um sócio, não é porque essa pessoa é igual a você, mas essa pessoa te complementa. E eu vi, Tatiane, a gente sempre teve afinidades, né? Afinidades não no sentido de nós sermos iguais, mas afinidades complementares, né? Então, nós viajávamos o Brasil todo para fazer formação de professores e um belo dia a gente olhou uma para a outra e falou assim, e aí? Né? Que a gente vai fazer? Que nós podemos fazer juntas? E aí surgiu a ideia da Aula em Foco. A Aula em Foco, quando ela surgiu dentro de um contexto onde nós trabalhávamos essencialmente para levar curso para professores no Brasil inteiro, dentro de uma grande editora aqui no Brasil. E a gente viu a possibilidade de trabalhar esses cursos no formato online. Então, a gente teve bastante coragem, né? A gente teve o desligamento dessa editora e nós nos unimos, então, para criar uma startup. Quando a gente pensa em startup, a gente não tem uma definição única, mas a definição certeira que a gente tem de startup é que é uma empresa que nasce para oferecer uma solução num ambiente completamente inóspito, num ambiente assim, um ambiente desafiador, né? Então, a startup Aula em Foco surgiu para esses cursos para professores. Nós criamos a plataforma, nós éramos mais de 33 professores especialistas para fazer cursos onde a gente entregava exatamente a dor daqueles professores, que eram as práticas dos cursos. Assim surgiu a Aula em Foco. Depois, a Aula em Foco do corpo, a gente foi sendo conhecido por empresários e os empresários começaram a nos acionar pedindo para que a gente usasse o mesmo formato de cursos online, que era um curso super prático, super resolvendo problemas, para a formação da equipe de colaboradores, para fazer uma formação para acolher as pessoas novas da equipe. Então, o RH das empresas começaram a nos pedir que a gente fizesse um curso para a acolhida dessas pessoas. E a Aula em Foco, hoje, é uma empresa que soluciona todas as etapas dos cursos online. Eu e a Tatiana estamos aqui respondendo pela Aula em Foco, mas nós temos uma grande parceria de profissionais da educação, da tecnologia, design instrucional, enfim, todos esses nichos necessários para a empresa estar em todos os lugares levando informação, economizando tempo e dinheiro das empresas.
Pois é, ela começou focada para aqueles professores do nível básico, e aí vocês investiram tanto no desenho da tecnologia que ela acabou ganhando corpo e se transformando nesse birô. Nessa sua fala, você traz questões muito interessantes que podem, muitas vezes, ser uma armadilha para quem vai empreender. Primeiro, né, achar que o sócio precisa ser a sua imagem e semelhança, a falácia da imagem do espelho. Vocês conseguiram combinar talentos e vocês se tornaram fortes a partir das diferenças e não das semelhanças. Mas o que unia vocês era o propósito. Um propósito, e isso é uma questão muito interessante, a questão do propósito, porque o propósito, ele energiza, o propósito, ele dá vitalidade. E aí, uma outra coisa que você traz na história é que é o que muitas vezes, né, vocês já estão no terceiro ano da Aula em Foco, e mais de 80% das empresas, elas desaparecem do planeta em menos de um ano, não é? E isso é uma estatística avassaladora, e tem muitos motivos, muitas armadilhas: não olhar para o mercado, não fazer o planejamento financeiro, existem situações, por exemplo, de falta de preparo para a rotina do negócio, falta do equilíbrio emocional. Como é que vocês fizeram para vencer tudo isso? O que vocês mantiveram a atenção para não cair nessas armadilhas e conseguir trazer a Aula em Foco já no terceiro ano de existência?
Posso falar? Nossa, Érica, muito, muito interessante esse seu apontamento, assim, né? Eu e a Kelly, nós somos diferentes, mas na profissão nós somos bem parecidas, porque nós duas somos professoras, né? A gente tem duas graduações, a Kelly em arte e em educação física, e nós também somos pedagogas. Então, quando você abre um negócio, no começo, assim, a nossa ideia era: a gente vai montar uma plataforma e a gente vai alimentar essa plataforma com cursos, e a gente vai e tirar um sustento a partir disso, né? Só que isso foi bem no começo, a gente já viu que não era nada assim, né? A gente precisou estudar muito, a gente precisou ir muito atrás, né? Porque a nossa formação era licenciatura, né? E a gente precisou estudar como empreender, né? A gente precisou estudar plano de negócio, né? A gente não tinha essas informações, né? A gente precisou estudar como que a gente faria toda essa organização financeira, né, administrativa, contando ajuda com a nossa contadora, né, mas a gente precisou ir atrás de todas essas informações, né, a gente precisou lidar muito com a nossa inteligência emocional, né, porque quando você empreende, você sofre ali várias questões emocionais, né, será que vai dar certo, será que não dá, porque é um campo de incerteza, é um campo inseguro, né, então a gente precisou lidar muito com, estudar muito essa inteligência emocional que é aprendida, né, e a gente precisou lidar bastante com isso. E uma questão, assim, que foi muito forte para a gente, foi a gente ver como que o mercado estava caminhando, né? Quando a Kelly pontuou que os empresários começaram a procurar a gente tem toda essa expertise pedagógica, mas a gente trabalha com empresas que são de setores completamente diferenciados do que o educacional, né? Então, a gente precisou estudar, a gente precisou conhecer esses segmentos, né? Para saber o que oferecer, como oferecer da melhor forma possível, porque a gente conhece o nicho do curso online, né? Dessa, como atender esse aluno de uma forma significativa, essa aprendizagem de uma forma significativa, mas a gente precisava entender também esses outros nichos para saber o que falar para esse aluno, para esse cliente, para esse parceiro das empresas que contrataram a gente, né? Então, desde o começo, a gente está em constante aprendizagem, porque a gente está sempre tendo que buscar informação, buscar conhecimento, estudar, ir atrás para entender o que o nosso cliente quer, porque o cliente é o nosso... eles que fazem a gente se manter vivos, né? Então, a gente precisa atender o nosso cliente da melhor maneira possível. E para atender o nosso cliente da melhor maneira possível, a gente tem que estar indo atrás, tem que estar estudando, tem que estar correndo, né? Então, a gente está sempre correndo atrás.
Nós já trabalhamos aqui no programa que são as competências híbridas, são aquelas que envolvem tanto a questão do cognitivo, né, quanto a questão do crítico, do emocional, muito bacana. Eu quero aqui fazer uma pausa para pontuar as pessoas que estão aqui nos acompanhando, Fernando Esquena, olá, o Sandro, o Rodrigo do Polo de Uberlândia, de administração, aliás, o Rodrigo ele faz uma pergunta extremamente interessante, que na sequência eu vou dirigir a Kelly, a Camila, a Rita de Cássia, do Polo de Pouso Alegre, o Denis, sejam todos muito bem-vindos. Tati, eu quero dirigir essa pergunta a você antes de passar a pergunta do Rodrigo Palhano Arantes para Kelly. O tema é mulher empreendedora. E nós sabemos que as mulheres elas têm diversos papéis. É o papel de mãe, de esposa, de empreendedora, de filho. E quantas pessoas que estão aqui, quantas mulheres queridas que têm uma bravura enorme que estão nos assistindo, têm essa questão também desses múltiplos papéis. O que, que você diz para elas? Como que você lida com esses múltiplos papéis? Como que é acolher isso na jornada de uma mulher empreendedora? Mantendo o alto padrão de qualidade em todos os papéis, porque as mulheres elas querem manter o alto padrão de entrega em todos os papéis. Como que você lida com isso? E o que, que você diria para essas mulheres que estão nos assistindo, que às vezes se cobram muito, né, em relação à entrega de cada um desses papéis?
Olha, Érica, essa pergunta ela é sensacional, né? Porque a grande maioria das mulheres estão nesse, né, vivenciando esses diferentes papéis, né? Então, antes, além de diretora da Aula em Foco, eu sou mãe do Joaquim, que tem 6 anos, e sou mãe da Alice também, sou esposa do Júlio, né? O Júlio também trabalha dentro de um outro setor, mas ajuda bastante a gente aqui dentro da Aula em Foco, né? Com toda a expertise dele, com o conhecimento que ele tem do mundo empreendedor, né? E o ano passado, né, o primeiro ano de pandemia, foi um ano muito desafiador, né, para a Tatiane enquanto mãe, porque nós estávamos com a Aula em Foco a todo vapor, E abrindo esse leque, né, para empresas para além do campo educacional, então atendendo clientes, ajudando esses clientes a organizar os seus conteúdos para formatar isso e desenvolver todo um design institucional para esse curso online. E junto com tudo isso, tinha duas crianças aqui correndo junto comigo. Então, a gente tinha reuniões onde eu tinha que desligar o áudio toda hora, porque tinha criança me chamando, tinha criança assistindo Frozen, tinha criança me chamando porque estava no banheiro, né? Então, eu precisei, assim, focar muito, trabalhar muito a minha questão do foco, né? O foco para minha empresa, o foco para ser mãe, não exigir tanto de mim. Então, eu queria organizar uma rotina diária onde eu conseguisse sentar com os meus filhos, fazer atividade com eles, sentar com a Tia, fazer reunião, organizar, estruturar a Aula em Foco. E tinha dias que isso não acontecia. Tinha dias que eu tinha que parar e às 10 horas da noite sair correr na rua para canalizar essa energia, né? Então, acho que a grande cereja do bolo é não exigir tanto de você mesmo, né? O bom é inimigo do ótimo, né? Então, às vezes, vai ter dia que eu não vou conseguir fazer uma atividade, ou vai ter dias que eu não vou conseguir fazer um almoço perfeito dentro da minha casa, né? Mas vai fazer conforme dá, conforme o tempo vai dar para fazer, né? Então, sair um pouco desse perfeccionismo que a gente exige tanto da gente, né? Que atrapalha. E uma coisa, assim, muito importante, né? Como a Kelly pontuou no começo, né? Essa parceria que a gente tem, né? Então, por muitas vezes, a Kelly acaba aí, eu acabo acionando a Kelly. Kelly, eu estou aqui num momento super difícil, Joaquim está com febre, preciso aí a Kelly para lá, que já, a Kelly já, tá, já tem um outro nível, né? Um filho adolescente, então são outras necessidades, são outras questões, e a gente acaba se complementando, uma ajudando a outra. E eu acho que isso, assim, é uma questão muito forte da nossa parceria, sabe? Essa ajuda simultânea, coletiva ali, o tempo todo, para que a gente consiga atingir o nosso melhor, né? Tanto como empreendedor, tanto como mãe, tanto quanto dona de casa. Mas é se permitir a isso, né? Eu acho que a gente tem que se permitir. Não adianta, eu posso ficar aqui estagnado e falar, não, mas agora é meu momento, eu fico em casa cuidando dos meus filhos, mas eu não consigo fazer isso. Então, eu me permiti a empreender e me permiti também a ser mãe e me permitir ser dona de casa, né? E a gente vai aí sambando no meio de tudo isso e dando conta de tudo ao mesmo tempo.
E é interessante, né? Porque você traz a questão do apoio e você traz, quando você traz a questão do foco e do se permitir. Então, no início da tua fala, você falou, não, aí eu sentava com os meus filhos, eu fazia a reunião e eu pude observar que a estrutura de um planejamento, de um segmento, porque uma coisa que pode elevar muita ansiedade de uma mulher empreendedora é ela querer estar em vários lugares ao mesmo tempo. Aliás, você querer estar em vários, fazendo diversas atividades ao mesmo tempo, é a chave para você não estar presente em absolutamente nenhum. Então, quando você ia falando, eu ficava imaginando, gente, o exercício de presença em cada um desses papéis. Bárbara, é com você.
Eu só queria fazer um adendo que eu achei muito interessante quando a Tatiane falou de quando ela precisa de alguma coisa, que ela ajuda, né? E eu acho muito legal isso da cooperação entre mulheres, né? Porque eu já trabalhei com uma equipe inteira feminina e era sempre assim, uma sempre ajudava a outra, uma sempre entendia a outra, aí hoje eu não tô legal, não, eu entendo, daí dava a mão no outro dia quando a outra não tava. E isso é muito bom, né? O poder feminino, enfim, eu não vou ficar puxando sardinha aqui pra gente, né? Vamos lá?
Mas, Bárbara, só um pouquinho, agora deixa eu fazer um adendo aí na sua fala, o que você trouxe é o exemplo mais sublime de sororidade. Uhum. Não é? Então, isso é uma coisa muito bonita que eu tenho visto crescer assim, de uma maneira muito, muito intensa entre as mulheres. Olha só, Lepa, Biru, ela está dizendo, Jesus, eu sou um período de vento, eu faço tudo ao mesmo tempo. Muito bem. Bárbara, é com você para colocar a pergunta aqui do Rodrigo para a Kelly. Bora lá, com você, Bárbara.
Vamos lá, Kelly. Voltando mais um pouquinho, então, da trajetória aqui da empresa de vocês, o Rodrigo pergunta o seguinte. Ele quer saber qual que foi a maior dificuldade em pilotar a startup, já que teve um início voltado aos professores e agora vocês trabalham mais com as empresas, né, no geral. E qual que é a estratégia de marketing que vocês estão usando hoje em dia na Aula em Foco? Vocês podem falar um pouquinho para a gente?
Nossa, eu falo com o maior carinho sobre essa trajetória. Então, a gente criou a ideia da EduTech, né, que era uma empresa essencialmente para tratar com educação e com professores. A gente teve dificuldade? Sim, a gente teve bastante dificuldade, porque o nosso modelo de negócio ele era voltado bem para venda de cursos para municípios, para as escolas e para professores de uma forma geral. Vendemos tudo que a gente queria. Você acha que a gente vendeu tudo que a gente queria? Nossa, nós vamos vender os cursos todos. Não, não vendemos. E seguimos remodelando o nosso negócio. Qual que é a estratégia que a gente tomou, que eu acho que vocês podiam pegar um caderninho e anotar isso aí, porque isso é uma dica de ouro. Gente, isso é uma dica de ouro. Relacionamento. Anota, escreve em letras garrafais, passa uma canetinha brilhante. E, claro, a gente teve estratégias de relacionamento, nós tivemos a sorte de sermos pessoas que as entregas eram interessantes, muito interessantes, e sempre teve retorno muito positivo, e nós tivemos indicações. Uma empresa ia indicando a outra, uma pessoa ia indicando a outra, independente se estava no nicho de educação ou no nicho de aditivos para óleo, ou de motos, ou de tantos outros nichos, né? E uma estratégia que eu e a Tatiane utilizamos agora nesse último ano, que tem sido muito interessante, são grupos de empresários. Então, nós começamos com grupos de empresários no Sebrae, que nos apoiou muito. O Sebrae tem várias redes de acesso para empreendedores, né? Eles têm programas para empreendedores. Esse foi o nosso primeiro passo, né, Tatiane? A gente entrar nesse universo de startups, entender essa dinâmica do mundo empreendedor. Hoje, nós somos membros do BNI, que é um grupo de aceleração de networking. E se vocês quiserem saber mais, a gente ficará muito feliz em apresentar para vocês o BNI. São grupos onde você fala da sua empresa e essas recomendações, elas são feitas dentro desses empresários. Então, são todos os nichos. Imagine, nós somos no nosso grupo mais de 9 equipes em Curitiba, cada equipe. Vários empresários, 50, 60 empresários, 110 empresários, recomendando a nossa empresa, porque estabelecem confiança, porque a gente tem visibilidade. Então, essa rede de relacionamento é muito importante. Um comportamento empreendedor muito relevante é a rede de relacionamentos. Claro que a gente pode falar de vários comportamentos empreendedores, como criatividade, cooperação, engajamento e a capacidade de fazer várias coisas, né? Isso, acho que as mulheres, elas são boas nisso, né? Não sei quem foi que disse aqui, faço tudo ao mesmo tempo, né? Eu acho que isso já é um perfil feminino. Mas quando a gente fala de feminino, a gente não está falando de mulher ou de homem, a gente está falando de um perfil, né? Então, o relacionamento. Quem quiser nos acionar, a gente está bem disposto para falar das redes de relacionamento que a gente participa hoje e está tendo muito retorno.
Kelly, é interessante essa tua fala, porque às vezes o empreendedor ele lida com as armas que ele tem, então ele joga ali, né, a informação no Instagram, no Facebook, e às vezes nem sempre ele vê o negócio prosperar, e aí ele diz, puxa, mas rede de relacionamento acabou que não deu muito certo. Então, estabelecer essa rede de indicação dá realmente uma sustentabilidade ao negócio, né? Muito bacana, muito bacana.
Sim, participar dos ecossistemas, né? Ecossistema da sua cidade, ecossistema de empreendedores da sua região. Então, ficar muito atento a esse ecossistema de empreendedores.
Kelly, como é que eu chego a identificar esse ecossistema? Olha, nós temos aqui pessoas de diversos lugares do Brasil conosco neste momento, né? Ó, aqui nós temos o pessoal de Cascavel, temos o pessoal de Minas Gerais, temos Uberlândia, aqui, ó, Uberlândia, temos Osasco. Então, assim, como é que eu chego a identificar, como é que eu descubro essa rede, como é que foi o caminho para vocês?
Sim, é, foi todo um passo de formiguinha. Nossa rede de contatos eram educadores, donos de escola, empresas voltadas para a educação. Então, a gente começou a pesquisar. Como eu digo, a instituição que abriu a nossa cabeça para a ideia de vocabulário, para a ideia de como essas relações elas são importantes, foi o SEBRAE. E isso é inegável de como essa acolhida do programa Jovem Empreendedor do SEBRAE, programa Capital Empreendedor do SEBRAE nos ajudou, e eles têm muitos programas em relação a isso. E busquem, esses ecossistemas, eles são possíveis de ser acessados na internet. Busquem ecossistemas de empreendedorismo da sua região. Se você quiser participar de reuniões, de ecossistemas, eu já indico o BNI, que realmente é uma indicação que eu entendo que funciona de uma forma muito interessante, né? Mas busquem saber o que a região de vocês está fazendo para trazer os empresários a se conectarem. Você tem uma empresa que oferece um serviço. Gente, sempre tem alguém buscando o seu serviço. Vocês só precisam fazer isso aqui, ó. E quando isso acontece, a mágica acontece. É isso de ver isso acontecer.
E é interessante o que você está colocando, Kelly. Ontem eu assistia na CNN um programa chamado CNN, Séries Especiais, Inventores do Brasil. E a ideia, o centro do programa é que daqui para frente tudo vai, de fato, acontecer muito mais em rede, inclusive as inovações. Então, quando você traz essa questão de buscar redes, né, de trabalhar em ecossistemas, isso realmente é o que vem no futuro da inovação, no futuro do empreendedorismo. Então, muitas vezes, se você está aí empreendendo e às vezes está caindo até na desmotivação, porque, às vezes, quanto tempo você tem que plantar para depois colher. Eu sou testemunha que vocês plantaram muito para depois começar a vir as primeiras colheitas, não é? Então, quando você traz essa questão, o buscar a rede é o que realmente vai fazer sentido e vai apoiar nas redes de empreendedorismo, na inovação, daqui para frente. Vocês gostariam de comentar alguma coisa sobre isso?
Ó, só quero trazer um dado aqui bem interessante, tá? Já que nós estamos em mulheres, tem uma entrevista da Forbes, tem uma reportagem da Forbes que diz que o universo das empreendedoras mulheres em startups, pasmem vocês, é 4,7% só do universo das startups. Existe só 4,7% das startups criadas por mulheres. Por quê? Porque a startup, quando você fala de inovação, ela é um ambiente incerto, ela é um ambiente difícil de você falar que você vai ter um resultado logo na sequência. E elas têm essa ideia de ter mais cuidado, de ser mais cuidadosa, de ser mais previsível, ela quer mais resultados acontecendo. No universo das startups, de forma geral, isso está sendo novo, a gente está mudando esse contexto. Então, eu deixo até um convite aqui, o convite das mulheres, né, que estão nos assistindo, para que vocês entendam que nós temos que plantar, nós temos que nos colocar nesse universo e que essa colheita vai acontecer, que esse perfil desbravador das mulheres, agora ela está vindo assim com toda a força, né? Então, quando a gente fala startups e de tecnologia, nós estamos recentes, né? Aliás, se a gente for pensar bem, faz só 58 anos que as mulheres têm CPF, gente. Então, veja como as coisas estão. Então, é um tempo de plantar, é o tempo de... A Tati, ela tem um termo. Assim, ela fala assim, ah, a gente está azeitando esse contato, a gente está azeitando, está criando relacionamento, está criando uma rede de confiança, está trazendo visibilidade. E depois as coisas acontecem meio que naturalmente. A gente consegue ver isso acontecer.
Que bacana. Bárbara, já estamos chegando aqui aos nossos minutos finais, né?
Pois é, infelizmente. É o que a gente sempre fala, né? Passa muito rápido aqui o nosso tempo de programa. E eu só queria só passar mais um dado aqui que eu acho muito interessante, até que a Erika me passou, dessa questão das mulheres, que as mulheres que empreendem têm mais escolaridade. Olha só que legal. Em relação aos homens donos de negócios, as mulheres empreendedoras têm mais escolaridade. Na média, elas têm 9,9 anos de estudo versus 8,5 anos dos homens. Daí a gente para pensar, né? Se, eu acho que até fora das startups, as mulheres, elas têm mais escolaridade também. Então, por que que ainda é tão pequeno como o dado que a Kelly trouxe, né? O que que acontece nesse meio? Por que que ainda é tão dificultoso para a mulher, né, conseguir sobressair? Aí, então, para a gente terminar, eu queria pedir para as meninas deixarem uma dica, uma mensagem para nós, mulheres, né, que estão com alguma ideia, mas não tem coragem de ir atrás, que estão passando por alguma dificuldade, o que que dá para fazer? O que que vocês podem falar para a gente?
Bom, eu acredito que, como a gente conversou aqui durante esse tempinho, né, nós somos muito criativas, inovadoras, a gente consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Então, coloque em prática, mostre para os outros, conte para os outros a sua ideia, né? Como a Erika falou, que na atualidade, quanto mais rede de relacionamento, quanto mais network a gente foi fazendo, melhor é. Então, quando a gente externaliza para outras pessoas, as outras pessoas, elas podem ajudar a gente. Ó, então, tô com essa ideia, o que você acha? Você acha que isso é uma coisa que pode dar certo, né? Coloque, tire do papel e coloque. Porque às vezes a gente fica colocando ali vários empecilhos na frente. Ah, mas agora o meu filho está pequeno. Ah, mas agora eu queria terminar isso. Ah, mas agora... Né? Então, coloque, tire do papel e coloque em prática. Né? Converse com as pessoas, busque empreendedoras. Já quiserem conversar com a gente tem as nossas redes ali, em todas as redes sociais a gente está ali, a gente tem os nossos e-mails, nossos telefones, pode entrar em contato com a gente, porque eu acho que quanto mais a gente puder se ajudar, né, mais a gente vai ver as mulheres no mercado empresarial. Né? E uma outra dica também que eu acho que é bem importante, como esse mundo de hoje ele é muito rápido, né, as coisas se transformam muito rápido. Quando você cria uma empresa, isso aconteceu bastante com a gente no começo, né? Porque você cria, é como se fosse seu filho, né? E você quer muito que ele dê certo naquele formato. Mas, às vezes, aquele formato não está dando resultado para você. Então, tenha a coragem também de mudar, de mudar o foco, de mudar o objetivo, né? Para atingir exatamente o que o mercado está pedindo, o que você está percebendo que tem um gap aí que a gente está precisando... preencher, né? Então, tenha coragem também de mudar o teu negócio o mais rápido possível, identificar os problemas para que você consiga atender melhor o mercado, né? E se firmar no mercado também.
Muito bacana.
Gente, minhas palavras finais... Vamos pensar o que é sucesso para a gente, né? Eminentemente, as mulheres, quando pensam em sucesso, pensam em propósito, deixar um legado, deixar um propósito, gerar rendas, gerar empregos, aproximar pessoas. Então, mantenham o foco de vocês, criem uma estratégia estruturada, confiem nas pessoas, diga para as pessoas o que vocês querem fazer, e aqui eu só deixo meu voto de sucesso. E contem com a gente.
Muito legal. E olha, Bárbara, pegando a fala delas, é importante lembrar aqui para as nossas mulheres, alunas da Uninter, a Uninter tem um grupo de professores fabuloso que pode atuar como mentores de uma determinada ideia. No momento que você está numa faculdade, é importante fazer uso dessa rede de relacionamento também, como elas muito bem colocaram. Então, pessoal, acionem seus professores, compartilhem essas ideias, porque eles podem ser mentores e apoiadores de vocês. E é tão interessante, porque o pessoal aqui é muito acessível mesmo. Então, é isso daí, rede de relacionamento, compartilhem e coloquem a coisa para acontecer. Gente, muitíssimo obrigada. Bárbara, é com você.
Bom, eu gostaria de finalizar agradecendo novamente aqui as meninas, a Kelly e a Tatiane. Eu vou colocar aqui na tela rapidinho o site das meninas aqui do Aula em Foco, para quem quiser conhecer. Ó, só dá uma olhadinha aqui, aqui elas falam bastante, você pode aprender bastante coisas, empresas aqui, né, como as meninas falaram que são parceiras, né? E ó, passar aqui rapidinho para vocês verem, olha o tanto de serviços que elas fazem, tanto para quem estiver procurando isso daí, né, para entrar no mercado, quanto para se inspirar, né, numa ideia, e ah, eu quero trabalhar com alguma coisa, mas eu não sei como fazer, vai lá e olha, se inspira também. É sempre gostoso a gente ver mulheres fortes, guerreiras, que vão atrás para poder inspirar dessa mesma maneira. Kelly, Tatiane, Érica, muito obrigada mais uma vez aqui pelo nosso programa de hoje. Segunda-feira que vem a gente volta com mais uma edição inédita do programa Talento em Foco, e até lá!
Talento em Foco.